Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Tudo bem aí com você? Pronto para ouvir a palavra de Deus? Fique em pé, por favor, por gentileza. Vamos estar orando juntos? Aleluia, que bênção. Diga para o irmão que está ao seu lado, que bom que você veio hoje. É uma honra servir Jesus ao seu lado, meu querido. Maravilha, né? Dia de Santa Ceia, comunhão, tudo de bom. Muito bem. Vamos orar juntos? Você vai fazer o quê? Vai pedir licença do irmão que está ao seu lado, você vai colocar a mão assim no ombro dele, vai falar assim, eu vou liberar uma palavra sobre você hoje. Aí você libera aí, isso declara, eu quero declarar bênção à sua casa, sua família, sua prosperidade, que tudo que você precisa essa semana vai acontecer. Isso, declare, profetize da vida dele, em nome de Jesus. Amém? Agora faz assim, ó, põe a mão na sua cabeça e fala assim, Deus, tudo que eu pedi para ele, me dá em dobro, por favor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tomara que você tenha pedido coisa boa, né? Aleluia. Queridos, quem estava domingo passado? Amém? Nós começamos a falar sobre o propósito. Apesar que não era eu que estava aqui, era um outro pastor. Mas eu ministrei nos três cultos pela manhã aqui. Começamos a falar sobre o propósito, aquele ideal principal, chegar ao final. Concluir aquilo que Deus nos deu, é para aquilo que Deus nos chamou. E eu quero continuar hoje, e vamos concluir hoje, na realidade, essa mensagem. E hoje vamos falar sobre propósito versus processo. Amém? Eu creio que você vai ser abençoado poderosamente. Vamos orar, pedir para o Espírito Santo falar conosco? Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado pela tua presença. Todos que vieram estão aqui neste lugar. Presencial, eu te peço, abre o nosso entendimento, os olhos do nosso coração, que nós possamos entender, receber a tua palavra. Conduza cada um que está em casa, através do YouTube, do Instagram, do Facebook ou da TV Amazônia. Abençoe suas vidas também, é o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, por favor. Aleluia. Você já conhece a frase, talvez você até ouviu, já falou, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. E quando nós ouvimos ou falamos essa frase, parece um negócio assim forte, né? Processo, ninguém quer passar por isso. Mas nós sabemos que na nossa vida é assim, todos nós, eu, você, todos nós estamos passando por um processo, um ajuste. Uma direção, momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de tristezas, ventanias, né? A nossa vida é assim, é o processo. E todos nós temos que passar, para tudo que nós fomos fazer, todos os projetos que nós temos, tudo que nós queremos alcançar, tem um processo, tem um preço para conseguirmos alcançar o propósito, aquilo que nós queremos alcançar. Então, é o normal. E na vida espiritual é assim, nós vamos passar pelo processo. Para alcançar o melhor de Deus, para alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós, chegarmos, completar a carreira, como diz a Bíblia. E eu quero que você hoje entenda isso. Talvez você está aqui hoje, entrou nessas portas, falando assim, Deus, faz aí alguma coisa na minha vida, fala comigo, resolve meu problema, te manifesta. Diga algo, talvez Deus está calado, ou você acha que Ele está calado, não está ouvindo a voz de Deus, não sei como está a sua vida, não sei a sua história, mas uma coisa eu sei, Deus te conhece, e talvez você está passando por um processo de ajuste na sua vida, né? Porque quando fala processo, parece que aquela palavra é impossível, não vou conseguir, não vou dar conta, esse negócio é complicado, é difícil. Eu estava pensando em vários personagens da Bíblia, né? Os homens e as mulheres que tiveram sucesso e terminaram bem, que a Bíblia mostra, todos eles passaram por um processo. para chegar ao propósito final, aquilo que Deus queria para a vida deles. Eu fiquei pensando sobre a mãe do Moisés, a Joquebede, né, lendo aquela história. Eu digo, meu Deus, que negócio é esse? Né? A Joquebede está grávida, e quando ela está grávida, o que, que acontece? O faraó baixa o decreto lá e fala assim, nasceu o menino, morre. Então todo homem ia passar o fio da espada, tinha que ia morrer. E aquela mulher grávida, naquele tempo não tinha ultrassom, não podia saber o que, que era, né? Mas talvez ela mudou a oração, falou, Deus, manda uma menina, por favor. Porque não pode nascer homem, se nascer homem, eu não quero perder meu filho. Então entrou ali num processo, né? Mudando a rota, pedindo, mudando a oração, sei lá, eu fico pensando, talvez. Mas também falar assim, Deus, se é homem, manda homem, porque o Senhor vai cuidar dele, né? Mulher de Deus, então talvez orava assim. Mas, na realidade, quando a gente ouve essa história, com certeza Joquebede não queria que nascesse, quando nasce um homem, nasce um Moisés, e aí vai começar o processo, né? Joquebede não queria levar o seu filho, né? Ela com a sua filha Miriam, levar o Moisés naquele cesto, colocar num lago cheio de crocodilo, ó, serpentes e tudo, perder. Nenhuma mãe queria isso. Mas ela precisou fazer, porque era o processo. E aí a gente vai ver essa história, porque às vezes quando a gente está passando pelo processo, pelo momento, seja um momento bom ou difícil, a gente não consegue ver o final, a gente vê o momento, não é assim? Você está hoje aqui, talvez, passando por alguma situação, você está talvez numa crise santa aí, alguma coisa, que você não consegue ver o final, você está vendo o momento. E parece que o momento é só o que acontece. A gente não consegue ver o final, o que Deus quer fazer. Esse é o momento de você passar por isso, vencer isso. Né? E a Joquebede estava passando um momento, mas a gente já sabe o final, né? Por causa da história. Era o processo. Ia ter um profeta, ia ter um homem de Deus, ia ter um Moisés, que ia salvar o povo de Deus, que ia livrar o povo de Deus da escravidão do Egito. Mas para isso precisou passar um processo. E depois vai passar o processo da vida do Moisés, indo para o deserto, fugindo, mata o egípcio, aquela coisa toda. É todo um processo, né? E nós temos que entender que tem um processo da nossa vida, independente do momento que nós estamos passando, né? Nós temos que superar isso e viver o que Deus tem para a nossa vida, amém? Glória a Deus. E em frente para a glória de Jesus. Olha só o que diz Romanos capítulo 5, o versículo 3 e o versículo em diante, até o 5. Capítulo 5, 3 a 5, diz assim. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação vai gerar algo em nós, experiência, perseverança. Então está dizendo que tudo isso aqui nós temos que entender que é um processo. Vai vir tribulação, vai vir dificuldade, mas isso vai trazer para a gente o quê? Vai trazer um alicerce. Eu sempre digo que o processo que nós estamos passando, sabe o que é? É no momento que nós estamos sendo esticados. Já viu isso? Nós sendo esticados por Deus, para ver até onde a gente vai chegar, para ver quem nós somos. O processo não só está esticando, mas está formando alicerces, está formando raízes, para você não cair, para você não desistir, para você não desabar no meio do caminho e perder o foco do propósito. Não, isso aqui tudo vai trazer para você benefício, mas às vezes o processo dói, não é assim? O versículo que nós lemos da semana passada foi qual? Você leu só um texto que a gente leu lá, mas antes eu falei que Jesus estava pregando um sermão forte. E o sermão era um sermão do processo. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, preço. Sempre para alcançar o propósito tem um preço. Tudo que você for fazer tem um preço, né? Ah, quero comprar uma casa. Tem um processo? Tem um preço? Tem que conseguir dinheiro. Tem que pagar a parcela na Caixa Econômica ou qualquer outro banco. É o processo, tem que correr atrás. É o preço, não é assim? Nós estamos construindo uma igreja, um prédio, um templo, catedral, outros núcleos. É o processo. E a gente tem que ficar aplicando a fé, crendo, declarando, movendo o reino espiritual para conseguir alcançar. É um preço. E às vezes quem está desfrutando não sabe que é um preço para alcançar aquilo ali. Então isso na minha vida, na sua vida, em todos nós, na minha vida pessoal, na minha família, no seu ministério, no meu ministério, é o processo de Deus. E nós temos que encarar de frente isso aqui. Paulo nos afirma, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Uau, é difícil, né? Está chorando. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mas a Bíblia diz em tudo. Em momento difícil, na tribulação, nas circunstâncias difíceis, na ventania, no momento de paz, em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus, que você reconheça que talvez aquilo ali é um processo, é um momento. E precisa agradecer a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, é um processo na nossa vida. Nós temos que olhar dessa forma, com os olhos diferentes, e caminhar. Você já leu a história do Paulo e o Silas? Eu estava evangelizando. Chegaram a uma cidade, foram evangelizar. Uma cidade meio difícil de evangelizar, mas começaram a evangelizar. Eu fico pensando que eles vão para a praça e começam a pregar o evangelho. Quem gosta de pregar o evangelho aqui? Né? Eles foram pregar e começaram a pregar o evangelho. E se levantou alguém, levanta sempre, né? Sei lá. Levantou alguém que não gostou. Enfim, o que que acontece? Pega o Paulo e vão dar umas rimpadas nele. Vão apanhar. Foram fustigados com vara, a Bíblia fala. Levaram uma surra. Eu estava brincando pela manhã, falei, você já levou uma rimpada de galho de goiabeira? Ai, só de pensar dói, né, irmão? Chega a dar um negócio assim. Hein, pastor Risonho? Galho de goiabeira seco. Ô, Jesus amado. Tem compaixão. Mas eles foram fustigados com vara. Imagina o corpo desses homens como ficou. E foram jogados na prisão. Por quê? Porque estavam pregando o evangelho. A verdade, a salvação. Foram jogados na prisão. Não tinha um analgésico para dar para esses homens tomarem para passar dor. Você não vai ver na Bíblia em nenhum momento a Bíblia mostrando que eles estavam questionando com Deus. Deus, o que é isso? Fazendo tua obra? Está acontecendo isso aqui? Estou sofrendo? Que negócio é esse? Você não vê isso. Sabe o que você vê? Pela madrugada, Paulo e Silas estavam louvando a Deus. Estavam adorando a Deus. Um dia eu estava ouvindo um cantor, ele estava falando assim, eu queria saber qual a música que Paulo e Silas cantavam. Qual a canção que esses dois homens cantavam em meio a dores no seu corpo. Como que eles conseguiram? Porque eles sabiam que tinha um propósito. Era um processo. E é para Deus, é para Deus. Não adianta questionar. Porque não vai trazer resultado, vai trazer só frustração. E vamos passar pelo processo. Está doendo? Calma, vai passar. Com certeza, eu te garanto, Deus é contigo. Amém? Deus é contigo. Eu não sei o que você está passando hoje, mas Deus é contigo. E quando a gente vai olhar, tem tantos exemplos, como eu já falei de Joquebede, de tantos outros. Mas lembra o exemplo do José, lá no Egito? O filho do Jacó? Foi para o Egito. Chegou no Egito, quem levou José para o Egito foi Deus, não é não? Não foi os irmãos, não foi Deus, porque o rapazinho era rapaz, adolescente ainda, começa a ter uns sonhos de Deus, aí começa a complicar a vida para ele, começa a ter uns sonhos assim, né, diferente, os irmãos se levantam contra ele, agora o irmão, não é mais irmão, já é inimigo. Aí pega o José e fala assim, vamos levar esse rapaz ali, vamos dar um jeito nele. querem matar, o propósito era matar, vão acabar com ele, te acabo com ele, acabo com um problema. Isso passava na mente deles, né? Aí tinha um, teve um lá dos irmãos que teve um bom senso, se não me engano foi o Rubem, era o mais velho, e falou, não, vamos matar não, vamos jogar ele só aqui no poço e passar alguém, a gente vende o rapaz. Menos mal, vamos vender. Aí vão vender o José, vende o José, aí o José vai pro Egito, a passar aquele constrangimento com o Potifar, a esposa dele, a história toda, é o processo, né? Depois vai ser jogado da prisão, depois vai revelar sonho, revela o sonho do copeiro, revela o sonho do padeiro, né? Um deles sai, desaparece, some, não tem resposta de nada, mas em nenhum momento você vai ver o José questionando, a Bíblia não mostra isso, o José questionando, que eu creio que se tivesse questionado, tinha mostrado, mas não questiona. Ah, pois está vendo, revelei o sonho aqui do padeiro. Ele nunca, mas nem falou de mim para o faraó. E às vezes nós estamos nessa, né, como diz o Job, nessa vibe de reclamar. Deus, por quê? Por quê? Faço isso, me dedico, faço aquilo outro, ajudo os outros, sou tão bom e não acontece nada comigo. Parece que Deus nos abandonou. Tem gente assim. Mas o José, não, você não vai ver nada disso. Por quê? Porque ele estava sendo esticado. Porque ele estava sendo preparado, as raízes, os alicerces daquele jovem estavam sendo preparados em todos os níveis. Você estuda aí, porque não tem tempo, você vai ver que o José foi preparado em todos os níveis, emocional, espiritual, no corpo, em todas as áreas. Para quê? Para ser o segundo do Egito. Ele não foi pouca coisa não, ele foi só o governador do Egito. Nem tinha governador, o faraó colocou um, foi o José. Só para não falar assim, ele vai ser o faraó, então ele vai ser o governador. Mas ele era o que mandava. Então, para ele chegar nesse nível, ele passou pelo processo. Se ele foge do processo, ele não vai ser governador do Egito. Ele não vai ser o José, nem estaria aqui nessa história. Nem apareceria. Às vezes as pessoas não aparecem porque estão fugindo do propósito ou do processo. Tem um processo, encara, siga em frente, não abra mão. Deus vai recompensar, pode ter certeza que você vai alcançar o final em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. Então essa aqui é a história, mas deixa eu falar para você como passar pelo processo e alcançar a vitória, ser vitorioso lá no final. Eu vou dar aqui pelo menos 3 exemplos para você, além desses que eu já dei. Salmos 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos, diga comigo assim, todos, de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Onde ele está? Perto. Perto está o Senhor de todos que o invocam. O que é isso? Está dizendo que se nós buscarmos, invocarmos, Deus permanece perto. O que Jesus falou? Você me busca, você me acha, você bate, vai se abrir. Então, Deus está todo momento conosco, Ele está perto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não vai ser tentado além da sua capacidade, da sua força, daquilo que você suporta. É a Bíblia. Quantos creem na palavra de Deus? Deus não vai permitir você ir além daquilo que você suporta, do seu nível espiritual. Você vai receber, isso é um processo. O processo vai levar você, é o processo vai ajudar você, vai formar você, vai forjar você. Mas você não vai ser tentado além. Deus não vai permitir. Quantos creem nisso? E nós temos que olhar para isso e agarrar. Deixa eu dar um exemplo para você na Bíblia aqui. O exemplo de Elias. Eu gosto disso. A gente aprende tanto nessas histórias. O exemplo de Elias, por exemplo. Se você lê a história do Elias, eu creio que você já leu, já ouviu, já assistiu, tem até uma novela que passa do Elias, só pode assistir essa novela, viu irmão? Só do Elias, tá? A história do Elias, se você for pegar a Bíblia, se for ler a Bíblia, você vai ver que o Elias do capítulo 18 é um, e o Elias do capítulo 19 é outro. É como se fosse, porque é diferente. o comportamento, o momento é diferente. Você vai ver no capítulo 18, o Elias fazendo o quê? O Elias sendo aquele herói que a gente gosta de ver. O profeta, o cara, já viu? Vai lá com Acabe, o rei, né? E dá a palavra de Deus, confronta o rei e fala da Jezabel, e fala como tem que ser, e fala que vai chover, que vai ter seca, que não vai, e começa a declarar. É aquele herói que a gente gosta e que a gente vê na Bíblia e fala assim: eu queria ser igual esse cara. Ah, me dá unção. Já vi gente falando: Deus, me dá unção de Elias. Ah, eu quero ser o Elias de 2024. Porque é bom ouvir isso aqui, ler isso aqui, é demais, né? Eu vi no filme, nas histórias, chega ali na frente do rei Acabe. Uau, é forte demais. E ele no final fala: e assim diz o Senhor. Uau. E sai o Elias e vai subir um monte, e a turma sobe com Elias para um monte, e o Elias vai matar 450 profetas de Baal. E desce fogo do céu, e a unção vê, e vitória, e todo mundo, ó. Mas tem um detalhe, que tem aquele momento, sabe, os bastidores, depois do palco, depois da multidão. Dizia um certo pastor, talvez um dia eu vou até trazer essa palavra, conhecendo os bastidores. Você conhece os bastidores de um profeta? Você sabe o que um profeta passa? Os bastidores de um pastor. Porque na cabeça de muitas pessoas, o pastor, ele só é visto pregando, dando uma palavra de incentivo, andando pelas enfermidades, expulsando demônio, visitando, dando cesta básica. Não é assim? E os bastidores? Você já parou para pensar que você vai sair daqui e tem os bastidores? O que acontece depois? Qual a luta que esse homem está passando? Qual a luta que essa família pastoral está passando? Qual o desafio que está diante dele? Para suprir, para manter, para ter a qualidade. Como diz o pasto verdejante, tem os bastidores. Mas as pessoas não pensam nisso, porque a multidão foi embora. E o Elias está lá só. E agora, depois de todo esse movimento, o Elias vai sair só ele e o moço dele, o discípulo, né? E ele vai andar ali um tempo. Ele vai chegar lá na frente e vai falar para o discípulo dele: ó, você pode seguir, eu vou só, deixa comigo aqui. E o Elias vai sair sozinho. E vai andar, e vai andar, e vai andar. Vai se assentar embaixo de uma árvore. E a Bíblia fala que bem ali o Elias vai falar assim: Deus, é o seguinte, acabou. Não dá mais. O processo é complicado. Sabe o que eu quero? Eu quero morrer. Eu quero a morte. Eu não sou melhor do que os meus pais. O que é isso? Virou a chave? O que Elias é esse? O que está acontecendo com esse homem? É um outro Elias. É um outro pensamento. É uma outra atitude. E ele vai agora falar para Deus: acabou, Deus, não dá, é como se estou parando. Amo o Senhor, amo a obra, amo tudo, tudo é lindo, mas ó, é complicado. Quero morrer. E ele entra num estágio diferente. E é bem aqui que eu quero que você preste bem atenção. Porque bem aqui Deus vai agir. E Deus vai agir de uma forma extraordinária. Porque o Elias, antes de ser profeta, ou qualquer outra coisa que ele faça, ele é um ser humano, ele é uma pessoa que Deus ama, escolhido por Deus e tem um propósito para a vida dele. Mas ele está passando aqui por um momento diferente. Então, essa primeira coisa aqui que eu diria para você, desse primeiro plano, né? Lembre-se que você não está sozinho. Põe isso na sua mente, no seu coração. Lembre-se que você não está sozinho. Como eu vou chegar com vitória lá no final? Lembre que você não está só. E uma das estratégias do inimigo, sabe qual é? É que Ele põe na mente das pessoas, na hora do momento difícil, na hora desse processo, que às vezes não está sendo fácil para você passar, colocar na mente das pessoas que elas estão só, que Deus os abandonou, que Deus não está com eles, que eles estão... Já viu? As pessoas criam na mente delas que ninguém está nem aí para o problema dela. Eu estou na luta sozinha aqui, ninguém me manda nenhuma mensagenzinha, um WhatsAppzinho falando assim, eu te amo, irmão. Pastor, acontece, tem gente desse jeito. Por quê? Porque o diabo já colocou na mente que estão só, estão abandonados. Eles serviram e eram elogiados quando estavam servindo, mas agora você não vale nada. E não caia nesse sofisma, nessa cilada, repreende isso da tua mente. Não deixe isso entrar no teu coração, porque se é cilada do inimigo, você não está só. Deus está com você. Ele está presente. Sabe o que Jesus falou antes de ir para o céu? Ele falou assim, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está só. Deus é contigo, Deus está presente em todos os momentos da sua vida. E nós precisamos entrar nesse nível, você não está só. Diga comigo assim, eu não estou só. Levante sua mão e diga, Espírito Santo, obrigado porque eu não estou só. Toma posse disso, quebra esse mal, esse entendimento errado. Aleluia. Oh. E aí o Elias está no bate-papo aqui e está dizendo assim, quero morrer. Ah, foi, o negócio foi radical, quero acabar, tem que acabar hoje. Era essa a história do Elias. O que, que Deus fez? Aí eu quero que você entenda o que, quem é o teu Deus. Como que Deus age, como que Deus é, como que Deus faz. E o Elias está entregando tudo, está abrindo mão aqui, está dizendo assim, ó, Deus, o que, que Deus faz? Você vai ver uma coisa, Deus em nenhum momento fica irado com Elias. Deus em nenhum momento fica revoltado com Elias, talvez fosse um de nós líderes, já viu? Eu já vi isso, liderado chega lá e fala assim, meu líder, queria um tempinho, estou passando por essa dificuldade, estou tendo essa tribulação, me dá um tempinho. Que isso, rapaz, você colocou a mão no arado, você não pode parar, você tem que seguir em frente, eu não te libero. Fica invocado e não quer mais nem falar com o liderado. E fala assim, longe de mim esse. Você não vai ver Deus, o Elias quer até morrer, irmão. Mas você não vai ver Deus revoltado ou irado com Elias. Sabe o que você vai ver? É algo extraordinário que Deus vai fazer aqui. Esse Deus aqui vai se manifestar de uma forma extraordinária. Sabe o que Deus vai fazer? O Elias vai caminhar e vai para uma caverna. Deus vai... Antes dele ir para a caverna, ele está ali, Deus vai falar com ele. Sabe o que vai acontecer? Vai falar assim, Elias, descansa. Parece um anjo lá, descansa. Dorme aí. Dá uma sonequinha e o Elias dorme. E quando o Elias acorda, sabe o que tem lá? Pão. Tem comida. Tem suprimento para o Elias. Come aí. E o Elias come. Dali o Elias sai e vai para uma caverna. Fica lá no fundo da caverna. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando Elias saiu... que ele fez aquele ato todo de matar 450 profetas de Baal, a Jezabel mandou uma cartinha para ele. E falou assim, hoje eu vou fazer contigo o que você fez com os meus profetas. E a Bíblia diz que o Elias teve medo. Leia lá. Medo. O grande Elias teve medo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, querido, você é um ser humano. Sabe por quê? Porque a gente está achando que é super espiritual. Não é isso? O Elias teve medo. E ó, queria morrer. Agora ele está no fundo de uma caverna. E sabe o que, que Deus vai fazer? Deus fala assim, dorme. Eu vou dizer algo para você, Deus sabe o nível que você está. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe até onde você pode ir, mas Ele sabe como tratar com você. Talvez seja o momento de descansar. Ele vai falar: descansa, dorme, Elias. O Elias acorda, tem comida. Ele vai dar alimento para o Elias. E o Elias vai o quê? Vai comer. E vai se fortalecer. E o Elias dorme. O Elias acorda, o Elias come, o Elias dorme, o Elias come e dorme e acorda e come. E Deus está cuidando. E Deus está lá suprindo a necessidade. Deus sabe o momento que você passa. Deus sabe tudo que você está passando. Ele conhece os passos, Ele conhece o teu entendimento, Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece o teu sentimento. Ele sabe o que você está sentindo que o teu irmão não consegue sentir. Só você sabe. Deus sabe. E Ele sabia muito bem o que o Elias estava sentindo quando ele fala assim: quero morrer. Então Deus fala assim: esse é o homem. Esse é o ser humano. E eu vou tratar ele da forma que ele merece. E Ele vai cuidar do Elias. Aí o Elias acorda. Aí o anjo fala assim: Deus vai falar com você. E a Bíblia fala que de repente vem uma ventania, sabe aquelas ventanias que quebra tudo, né? Aquele vento, aquela coisa, e o Elias está lá: Deus, será que Deus vai falar? Tentando ouvir a voz de Deus, e Deus não está lá, a Bíblia fala. E vem um terremoto e treme tudo, e será que Deus vai falar? E a Bíblia fala que Deus não está no terremoto. E vem a chuva, e acontecem várias coisas ao mesmo tempo, e Deus não está lá. E o Elias fica ali. E quando ele menos espera, sabe aquele ventinho suave? Deus está lá. E Deus vem na calmaria. E Ele fala assim: e aí, meu filho? Estou bem aqui. Você não precisa de terremoto. Você não precisa agora de agitação. Você não precisa de ventania. Você precisa descansar em mim. Papai está aqui. Te ama. Estou do teu lado. Você precisa de amor. Você precisa de atenção. E é isso que eu estou te dando, atenção. Eu estou contigo. Você não está abandonado. Eu sempre esteve com você. E Deus está ali. Esse é o seu Deus. Você pode dar um aplauso para esse Deus maravilhoso? Aleluia! Oh, aleluia. E Deus está cuidando do Elias. E o Elias vai falar: Deus, eu só sou zeloso com a tua palavra. Eu só tenho cuidado com o teu nome. Eu não quero envergonhar o Senhor. Por isso eu queria desistir. Aí depois que o Elias está sentindo a presença de Deus, o amor de Deus, sabendo que ele não foi abandonado, ele fala: só restou eu estou sozinho. Aí Deus fala assim: vem cá, deixa eu te falar. Você tem que concluir a obra. Ainda tem trabalho para você, ainda tem um caminho que você tem que percorrer. Ainda tem um processo aí. Você vai lá, pega aí a tua bagagem e você vai sair aqui. Você vai lá no reinado tal, na cidade tal, e você vai ungir o rei tal. Depois que você ungiu o rei tal, você vai passar em outro lugar e você vai encontrar um rapaz chamado Eliseu. E você vai ungir o Eliseu, o profeta. E tem mais, deixa eu te falar, Elias. Você não está só e você não é o único, porque eu preparei mais de 7 mil homens de Deus preparados, profetas ungidos, que nunca se dobraram diante de Baal, tipo você, e nunca comeram nenhuma das comidas do Baal, ou proferiram da sua boca algo para Baal. Eles não se prostraram, estão preparados para assumir. Vá lá e faça a obra, conclua, termine, alcance o propósito. Eu sou contigo. Você não está só e nunca vai ficar só. Uau! Quantos creem nesse Deus? É o Deus que cuida. É o Deus que não se ira. Ele sabe teu nível, Ele sabe o que você passa, Ele sabe o momento, Ele sabe como tratar o momento. Aí o Elias vai sair, faz tudo que Deus mandou. Aí daqui a pouco o Elias atravessa o Jordão, abre o Jordão, né, o Rio Jordão, atravessa o Jordão com Eliseu. E Deus fala assim: você tem tanta intimidade, você me ama tanto, é tão zeloso para a minha obra que é o seguinte, eu quero você aqui. Arrebato Elias. Quantos creem que Deus está cuidando de você? Deus está cuidando de você. Põe isso na sua cabecinha, no seu coraçãozinho. Você não está só. Você não foi abandonado. Pode ser o momento difícil que você está passando, a tribulação, a circunstância. Você está com Deus. Deus está com você. Ele não vai te deixar só. Nunca. Deus é contigo. E Ele vai fazer, Ele vai cuidar de você, Ele vai sarar você, Ele vai tratar em você. Aplauda, é para Ele, bem forte. E Ele vai colocar você de pé de novo e falar assim: agora você vai, porque você tem que terminar a caminhada. Você vai continuar o processo. E Deus vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Quando você recebe isso? Nós precisamos entender isso. Então são histórias. E Elias vai fazer o quê? Vai ser um sucesso. Eu estava pensando algo. Você já pensou no negócio? Jesus, já viu isso? Processo na vida de Jesus. Jesus tinha um propósito. Eu falei domingo passado. O propósito de Jesus qual era? Ir para a cruz? Não. Sabe qual é o propósito de Jesus? Agradar o coração do Pai e nos salvar. Mas a cruz era um processo. E ele tinha que passar lá. Não é isso? Mas olha como começou isso. A Bíblia fala que Jesus desce o rio para ser batizado, inclusive aqui. Quantos foram batizados ontem aqui? Dá um glória aí em nome de Jesus. Amém. Olha, aqui tá várias pessoas, glória a Deus, né? Descer as águas é bom. Jesus fez isso. Você está seguindo o processo certo. Aí Jesus vai ser batizado, desce o Jordão, João Batista batiza Jesus. É um momento muito maravilhoso, né? Lindo, já viu isso? Maravilhoso. Aí Jesus é batizado nas águas e vem ali, o Espírito Santo desce sobre ele. E aí vem aquela voz que sai do céu dizendo: esse é meu filho, a qual me dá muito prazer, que eu tenho tanto prazer nele. É tremendo isso. Mas isso aqui vai começar o processo, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que esse mesmo Espírito Santo que veio e desceu sobre Jesus, ele vai levar Jesus para o deserto. Aí é o processo. Jesus vai para o deserto dirigido pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que Jesus levou Jesus para o deserto, não. Foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus para o deserto e ele foi tentado. É o processo. Vai vencer a tentação. Expulsa, repreende o diabo, sai de lá. Anjo vem, traz comida para Jesus, ele fortalece depois de 40 dias. Aí Jesus vai descer ali o deserto, vem para a cidade. Jesus entra ali na cidade de uma sinagoga, vai fazer a primeira pregação dele. Primeira pregação de Jesus. Jesus entra na sinagoga, dia maravilhoso. Quem, eu não sei se você é um pregador, já pregou um dia. Quem já pregou um dia? Você lembra a primeira vez? Uau, primeira vez. Primeiro, Jesus vai pregar, abre o livro do profeta Isaías, dá uma palavra lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os enfermos, encarcerados. Aí sabe o que acontece, irmão? Pega o Jesus e querem matar Jesus. Diga assim: há um preço. É o processo. E aí Jesus vai viver esse processo na sua caminhada. A multidão vai, pega ele e quer jogar lá no penhasco, acabar, porque ele diz que não é aquela profecia. Que isso, é um processo. Mas você vai ver Jesus saindo na unção de Deus no meio daquele povo. E vai continuar o processo até o final. É desse jeito, é dessa forma, e nós temos que olhar para isso. Da mesma forma foi com Elias. Então, o que nós temos que entender? Diga mais uma vez comigo: eu não estou sozinho. Você vai sair hoje daqui, bem ali você sai. Aqui é a multidão, ali são os bastidores. Mas lembre que você não está sozinho. Amém? Eu estou fazendo igual o pastor Bertelli. Hã? Entrar no meu carro, já entra a adoração e eu falo assim: ó, papai, lugarzinho do Espírito Santo aqui no lado. Vamos junto, né? Vamos junto. Diga: eu não estou sozinho. Quantos creem nisso? Hã? Jesus é contigo. Segunda coisa, para ter vitória, para sair vitorioso desse processo, apegue-se. Apegue-se ao Senhor. Já viu aquela propaganda, desapega, desapega? A minha é diferente. É apegue-se. Não solta. Agarra Jesus. Vai para o secreto. Vai para o esconderijo. Esteja na presença dEle. Dá prioridade para Ele. Arranja tempo para Jesus. O máximo de tempo que você tiver tem que ser para Ele. Vai para a oração. Não é aquela oração. Sabe aquela oração que todo o tempo você está repetindo ela? Tipo quando a gente estava na religião, né? Estava na religião, todo tempo que estava repetindo, estava lá repetindo, todo tempo que ela reza. Tem crente assim, está repetindo a mesma coisa todo tempo. Todo dia fecha o olho e fala, então Deus... Aí o Espírito Santo fala assim, eu já sei o que você vai falar. Porque já faz 5 anos que você fala a mesma coisa. Já está tudo repetido, tudo automático. E nós não podemos ser assim, se você quer ter intimidade com Deus, não pode estar no automático. Você tem que ter experiência com Ele. Tem que ser uma oração diferente, uma oração profunda, uma oração que vai buscar atrair a presença de Deus para você, para você poder ouvir a Deus. Eu falei domingo passado que uma das chaves para a gente entender o propósito de Deus, sabe qual é? É deixar de falar e ouvir mais. Deixa Deus falar com você. Quando Elias parou, Deus falou com ele. E ele ouviu. Então deixa Deus, vai para o secreto, busca, tira tempo de adoração, né? Dá um tempinho do dorama. Vai para Jesus. Ah, não tenho tempo. Uau, como? Deixa eu pesquisar naquela plataforma se você tem tempo ou não. Hã? Estou dizendo que é errado. Mas tem gente que vai assistir a série, é 15 episódios e fala assim, hoje eu assisto os 15. Ah, queria que com Jesus fosse assim, hoje Jesus, eu vou comer essa Bíblia, essa palavra, vou ler esses 15 versículos, capítulo, e vai ser demais, amém? Tem que ser desse jeito para Jesus, né? A disposição e a fome, por Deus, tem que ser maior. Estou dizendo que é errado, pode assistir, não tem problema. É romântico. É tão romântico que daqui a pouco está comendo miojo, né? Brincadeira, viu, irmãos? Mas tem que ir para o secreto. Vou dizer para você uma coisa, anota isso. Os maiores episódios da sua vida tem que ser com Jesus. Na presença dEle. As maiores experiências da sua vida tem que ser com Jesus. O Espírito Santo. Aí a sua vida vai ser diferente. Aí vai ser abençoada demais. Então o segredo aqui, vai, sai para onde? Para o secreto, busca a presença dEle, tenha tempo, busca tempo. Eu sei que se você programar, você vai encontrar tempo para Jesus. Vai encontrar, vai ter tempo, e você vai poder adorar, e você vai poder chorar, e você vai poder orar e colocar sua oração poderosa diante de Deus, sua oração ungida diante de Deus, e ter comunhão com Deus, e conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer Deus mais amanhã do que eu estou conhecendo hoje. Eu quero ter mais experiência com Deus amanhã do que eu tive hoje. Eu quero ouvir mais a voz de Deus amanhã, eu quero. Eu sei que Deus vai falar comigo amanhã do que Ele falou hoje. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Tempo. Então, se apegue. Chicletinho. Vai, gruda em Jesus, né? A minha esposa fala que quando a minha filha Ana era pequenininha, as irmãs chamavam ela, ah, lá vai o chicletinho da pastora. Porque ela não largava, né? Era todo tempo ali pertinho, né? Da minha esposa. Todo lugar ela estava coladinha ali. Desse jeito tem que ser com Jesus. E eu vou dizer para você uma coisa. Jesus gosta disso. Ah? Ele gosta que você esteja colado nele. Tendo experiência, ouvindo o coração de Deus. Segredo, terceiro e último. Declare a palavra. Confesse a palavra. O que, que a Bíblia diz? Olha João capítulo 6. Lá no versículo 63 diz assim. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado, elas são espírito e são vida. O que é a palavra? Vida. Você quer viver bem? Você quer tomar um rumo diferente? Você quer sobreviver? Você quer viver num outro nível? Declare a palavra na sua vida. A palavra de Deus. O que que fala Provérbios 18, 21? Que, o quê? A morte e a vida estão, o quê? No poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Isso aqui é todas as palavras que você fala hoje. O seu linguajar, você tem que mudar, tem que falar linguajar de Deus, palavra de Deus, palavra do céu, amém? Mas, além de você falar no dia a dia normal, também pegue a palavra e declare a palavra. Por quê? Quando você declara a palavra vai mover o espiritual. Diga assim, a palavra é vida. Então, aquilo que a tua boca fala vai funcionar, vai conduzir você para aquilo. Você está vivendo o que você está falando hoje. Preste bem atenção. Hoje você vive o que você proferiu, é que a tua língua já falou que você vai ser. Então, nós precisamos pegar essa palavra e tomar posse dela. Como, pastor? Deixa eu dar um exemplo. Eu aprendi isso bem novo, convertido. Tenho aprendido muito com o pastor Hebe também, proferir fé, declarar fé, pegar a palavra. Queridos, mas eu vi lá um tempos atrás uma pessoa ensinando a outra. E essa pessoa estava com um problema com o filho. Passando por um momento difícil, o filho. E a irmã estava ensinando, você tem que pegar a palavra e declarar a palavra. Ela falou assim, orar a palavra, né? Declarar a palavra em cima do momento que o seu filho está passando. Então você vai fazer o quê? Deixa eu dar um exemplo para você. Que ela, eu vi ela fazendo lá. Você vai abrir aqui no Salmo 23. Vamos supor, para não falar o nome da pessoa, o nome do filho dela era João, né? Aí você vai pegar o Salmo 23 e vai declarar a palavra na vida do seu filho. Fala assim, o Senhor é o pastor do João e nada lhe faltará. O Senhor faz o João andar em pastos verdejantes. O Senhor guia o meu filho João pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Ainda que o João passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal ele vai passar, não temerá, porque o Senhor é o pastor do meu filho João. Palavra, e você declara a palavra e acontece, sabe o que? A palavra vai para o reino espiritual e transforma essas palavras que você proferiu em vida. Vai acontecer o que você declarar através da palavra na sua vida. Quantos creem nisso aqui em nome de Jesus, amém? Então a partir de hoje faz isso, amém? Pode aplaudir, é para Jesus, aleluia. A partir de hoje, faz isso, irmão, você que está na internet, a partir de hoje, faz isso. Pegue a Bíblia. Pastor, não conheço a Bíblia. Como que eu vou pegar essas promessas para o momento que eu estou passando um problema aqui financeiro? Quais são os versículos? É só você entrar nesse aplicativo que você tem aí no seu celular. Tem uma Bíblia aí? Entra lá e põe, fala assim, problema financeiro. Apareceu um monte de versículo aí, irmão. Então, para tudo que você quiser, hoje está no teu celular. Você resolve aí, tá? Tá tudo aí. Mas se quiser também para a Bíblia, vai anotando os versículos, né? Riscando na Bíblia os versículos. E na hora certa você abre a Bíblia e declara. Imagina assim, você bem cedo, antes de ir para o trabalho, tomando um cafezinho, você abre a Bíblia e você está lá na sua casa declarando em nome de Jesus. Minha família é do Senhor Jesus. Minha casa é do Senhor Jesus. Meu ministério é do Senhor Jesus. Hoje o Senhor vai ser comigo, o Senhor vai entrar no meu carro, o Senhor vai me conduzir. A tua palavra diz que o Senhor é presente, onipresente. Você vai declarando a palavra, declarando a palavra, declarando. Irmão, daqui a pouco você está vivendo o sobrenatural de Deus na sua vida. Show! Depressão, show! Medo, show! Vai sair, porque a palavra de Deus vai arrancar isso de você. Quantos estão comigo aqui? Fique em pé em nome de Jesus.
Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.